E eu quero convidar você para acompanhar a leitura do texto de 1 Samuel, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11, diz assim a palavra do nosso Deus. Após terem comido e bebido em Siló, e estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém. Então, irmãos, estávamos nós no sertão e, de repente, a gente começa, já na volta, a perceber que algo terrível estava acontecendo no Brasil. Todos ali, os 50 membros da Gávea, mergulhados na necessidade e no trabalho que fomos fazer, e, de certa forma, a gente ficou um pouco displicente em relação ao que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. À medida que fomos tomando pé das coisas e entendendo a gravidade, isso certamente trouxe uma comoção geral, não só para quem estava na caravana, mas para todos nós aqui da igreja. Que coisa horrível, um estado inteiro mergulhado, né, em águas e observando, né, tantas informações que as mídias agora propiciam para que a gente fique sabendo o que está acontecendo. Algo me chamou a atenção quando estavam falando sobre um grupo de pessoas que tem um trabalho, tanto no Instagram quanto nas mídias digitais, que chama Achamos Sua Criança. Eu assustei com aquilo, porque é tanta tragédia que você não se atenta tanto aos braços que precisam estar ali atentos às várias facetas do problema. E, de repente, me veio no coração uma tristeza profunda por saber que está acontecendo exatamente isso. Achamos sua criança. E num dia como hoje, dia das mães, nós sabemos que a maternidade, ela possibilita um vínculo com um outro ser que nenhuma outra experiência humana vai possibilitar. A criança sai do útero da mãe, né? Tem um cordão umbilical ali que nutre a criança por meses, e depois que essa criança vem ao mundo e se desenvolve, nós sabemos que a ligação materna com essa criança continua por todas as fases da vida. Né? Tem mãe que chama até um filho de 60 anos de meu bebê. E isso mostra que a maternidade é algo de um poder que sobrepõe qualquer capacidade nossa de tentar descrever intelectualmente. E se tem alguma coisa que abala uma mãe, é a possibilidade de perder o filho. Por isso que quando um filho adoece, a mãe, muitas delas já sabem mais ou menos assim qual medicamento dá, ou então já tem o telefone do pediatra. Nós temos alguns pediatras aqui na igreja. E certamente, se quer tranquilizar uma mãe, é entregar o número do celular do pediatra para ela. A vida do pediatra acabou, mas a mãe vai resolver o seu problema. Sempre que tiver qualquer coisa com a criança, ela liga para o pediatra, recebe orientação. Agora imagina você perder o seu filho. Você perdeu o seu filho numa enchente. As pessoas estão perdendo tudo, perdendo casa, perdendo bairro. Existe uma questão social, né? Porque às vezes um indivíduo ele pode perder uma casa, mas nós temos um estado inteiro onde centenas de casas foram perdidas. Milhares de pessoas estão sem a residência. Mas, irmãos, perder o filho, perder a filha, é algo que certamente traz uma dor muito grande. E nós estamos diante de um texto onde uma mulher não perdeu o seu filho, mas ela quer ter muito uma criança. Encontrar ou reencontrar um filho perdido numa enchente como essa que está acontecendo no Rio Grande do Sul precisa de um milagre. E graças a Deus, Deus levanta pessoas para montar essa ONG aqui, Achamos Sua Criança, para fazer com que os pais possam encontrar os seus filhos. Tem um centro de triagem no Clube Geraldo Santana, que é o lugar onde eles marcaram para que esses reencontros acontecessem. E vários reencontros estão acontecendo. Certamente muitas mães estão passando esse dia, mesmo perdendo tudo que têm, elas estão felizes porque reencontraram os seus filhos diante daquela tragédia. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para uma cena como essa que acontece no sul do país, ou também as realidades que nós nos deparamos ali no sertão, e tantas outras realidades duras que nos cercam, às vezes nós somos tomados por uma dor profunda. E não só por questões que estão ao nosso redor, às vezes são questões do coração, a nossa própria alma. Talvez você entrou aqui hoje e o seu problema maior não é ver o sul, o que está acontecendo, ou a miséria do Nordeste. Às vezes você está aqui hoje, mas com uma tristeza tão grande na sua alma, uma depressão, uma angústia profunda, e que você quer ver essa sua história também se revertendo. Mas estamos aqui, e podemos fazer uma pergunta no início desse sermão: o que me move a estar aqui louvando e bendizendo a Deus, mesmo quando eu olho para o meu redor e vejo tantas coisas difíceis acontecendo? Nós estamos aqui porque nós também fomos chamados para adorar nas adversidades. E é esse o tema que eu quero tratar a partir da história de Ana. Consagração na dor. Nós precisamos desenvolver uma espiritualidade que nos ensine a nos consagrar a Deus, mesmo diante de momentos difíceis, momentos de dor. Ana era casada com Eucana. Eucana tinha uma segunda esposa, Penina. Isso não é, em hipótese alguma, uma recomendação para que um marido tenha duas esposas. A Bíblia nunca permitiu que um homem casasse com duas mulheres. Mas isso não impede, isso não se tornou, ao longo da história do povo de Deus, uma quebra do mandamento. Eucana está quebrando o mandamento de Deus. Um homem casa com a mulher e uma mulher com o homem. Essa é a lei. Mas mesmo quando os homens quebram a lei de Deus, Deus não esconde isso. Por isso que é claro, o texto fala que Eucana tinha duas esposas. Uma era Penina e outra era Ana. Ana era uma mulher temente a Deus. E Penina, que era a segunda esposa de Eucana, era uma mulher que podia ter filhos. Ana não. E o texto vai nos informar que Penina irritava Ana quando ia para o templo para adorar. Enquanto estavam indo consagrar-se ao Senhor, Penina irritava Ana porque Ana não podia ter filhos. Isso trazia uma tristeza profunda ao coração de Ana. E Ana estava desolada. O texto vai nos informar, antes do que foi lido, que ela estava sem se alimentar. Ela estava numa tristeza que tirava até o apetite. E aí o texto vai dizer que o marido, Eucana, chega para ela e fala: Ana, você sabe que eu te amo mais do que tudo. Você poderia ter diversos filhos, o meu amor por você sobrepõe a todos eles. E Eucana então convida Ana a se alimentar, e ela então se alimenta, mas a tristeza não sai do coração dela. E no momento de adversidade, no momento de angústia, no momento de tristeza, de rejeição, de humilhação, para onde Ana vai? Ana vai para a presença do Senhor. A consagração na dor, ela nasce de um encontro. Talvez você esteja enfrentando uma adversidade, ou talvez você esteja sensibilizado com tantos problemas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos fazer o caminho que Ana fez. E o caminho que Ana fez foi até a presença do Senhor. Igreja Presbiteriana da Gávea precisa colocar o Rio Grande do Sul diante do Senhor. Nós precisamos clamar para que Deus intervenha nesse estado do nosso país, para que a chuva cesse, para que a água baixe e para que esse povo consiga se reerguer e se reestabilizar. Essa deve ser a nossa oração. E é isso que Ana faz. Ela tem um problema enorme. O texto vai dizer que ela está com a sua alma amargurada e ela chora desesperadamente. Ana, mesmo assim, ela não se rebela contra o Senhor. Mas ela também não se conforma. Você não precisa se rebelar com o Senhor diante das situações de catástrofe ou de tragédia. Não adianta a gente se rebelar contra o Senhor. A Bíblia vai dizer que uma vez que o ser humano resolveu romper-se com o Criador, toda a terra está num desajuste. Nós sabemos que é assim. Olha que paradoxo, irmãos. Enquanto a igreja da Gávea estava num lugar, visitando uma região que não tem água, no outro lado do país, um estado inteiro estava mergulhado em águas. Isso mostra o desequilíbrio que o planeta vive. E esse desequilíbrio, Romanos 8 vai falar, esse desequilíbrio também é decorrente do rompimento do relacionamento do homem com Deus. Isso atingiu não só o ser humano, mas atingiu toda a criatura. Ana queria ter filho e ela não podia. Ela queria muito ter uma criança. Ela sabia que isso também era fruto do rompimento do homem com Deus. Mas ela não se conforma, ela vai até a presença do Senhor. E na amargura da sua alma, Ana revela que ela não está amargurada com Deus. Não transfira para o Senhor os problemas que você enfrenta como se fosse Deus o responsável por permitir que você passasse por todos eles, ou como se Deus fosse o culpado de todos eles. Deus não é culpado das nossas tragédias e dos nossos sofrimentos. Pelo contrário, é pela misericórdia dEle que o sofrimento é aplacado. É pela misericórdia dEle que nós não somos consumidos. Então, o que nós aprendemos é que o povo de Israel, no Antigo Testamento, conseguia entender que Deus é um Deus amoroso, grande e poderoso, e isso não nos impede de passar dificuldades. Talvez o platonismo, que influenciou muito o pensamento ocidental, separou, né? Ah, não, de um lado nós temos o mal, do outro lado nós temos o bem, e quem está do lado do bem não tem controle sobre o lado do mal. Não, o nosso Deus tem controle sobre todas as coisas, e muitas vezes Ele permite a adversidade para nos fazer ficar mais perto dEle, para nos aproximar dEle, para fazer com que o sofrimento, aliás, o sofrimento muitas vezes é permitido por Deus para que nós possamos nos recorrer à presença dEle, como Ana está fazendo. Então, a primeira lição que nós aprendemos, a consagração na dor, ela nasce de um encontro. Está com um problema, está com adversidade, está enfrentando alguma coisa na sua vida, tem um nó aí, tem algo que te aflige, vá à presença do Senhor, porque Deus está sempre pronto para ouvir o nosso clamor. Deus transforma a realidade do enfermo. Deus dá cura. Deus abençoa o médico para dar para você um diagnóstico preciso. Deus abençoa a todos os meios que nós temos hoje à disposição para termos tratamentos adequados. O Senhor pode realizar um milagre independente dos tratamentos. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações, conhece os nossos pensamentos, e você precisa ir até a presença dEle e se encontrar com Ele, porque é assim que acontece uma consagração, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento. Ana se derramou na presença do Senhor em oração, e assim devemos fazer nós também. A segunda lição que esse texto nos mostra é a consagração da dor. Ela nasce não só de um encontro, mas ela também nasce da consciência de quem Deus é. Quem Deus é para você? Qual é o seu Deus? A Bíblia vai dizer que, na dor, Ana sabe quem Deus é. Pela primeira vez no Antigo Testamento, se usa aqui a expressão Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth significa Senhor dos Exércitos. Ana sabe que é Deus quem guerreia por ela. Ana sabe que é Deus quem luta as suas lutas. É Deus quem está à frente, comandando a sua vida, a sua jornada. Deus é conhecido na Bíblia, irmãos, pelo seu nome. Muitas vezes os nomes de Deus são relacionados aos seus atributos. Então Ele é aquele que sustenta, Ele é aquele que provê, Ele é aquele que dirige. E nós então aprendemos com Ana aqui que Deus é aquele que luta por ela. Deus toma as nossas lutas e Deus guerreia por nós. Deus é o Deus que sustenta, é o Deus que controla, é o Deus que comanda todas as coisas, e Ele ouve a nossa aflição. Ana já sabia disso, porque nós temos a libertação do povo do Egito, e lá em Êxodo 3, 7, disse ainda o Senhor, certamente, o quê? Vi a aflição do meu povo. Ana sabe que o seu Deus vê a aflição do seu povo. Ana sabe que Deus vê a aflição dela também. Mas ela sabe que é a vontade soberana de Deus que prevalece. Ana sabe que Deus tem o controle de todas as coisas, mas ela não deixa de colocar o seu coração na presença do Senhor. Por isso ela diz, se benignamente atentares. Ana está ali, chorando, amargurada, mas ela diz, Deus, o Senhor é bom, e se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha história, mudar a minha realidade. Se nós queremos ter uma vida de consagração na dor, a primeira coisa que temos que entender é que precisamos nos encontrar com Deus. A segunda coisa é que devemos ter consciência de quem Deus é, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas. E a terceira, se nós queremos ter uma vida de consagração na dor, nós temos que ter consciência, aliás, nós temos que entender que o Senhor tem consciência de quem nós somos. A consagração na dor nasce de um encontro, nasce da consciência de quem Deus é, e por último, nasce da consciência que Deus tem de nós. Na dor, Deus sabe quem Ana é. Não apenas nós sabemos e precisamos saber quem Deus é, mas Deus também sabe quem nós somos. Saber quem Deus é nos leva à rendição e adoração. Estamos aqui hoje, rendendo glórias a Deus, adorando ao nome de Deus. Saber quem Deus é também precisa nos levar à petição. Petição. Quando nós não pedimos, nós não ganhamos. É isso que a Bíblia ensina. Vamos ler juntos o texto de Tiago, capítulo 4, versos 2 e 3. Olha o que diz. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A primeira parte do texto diz, vocês não ganham porque vocês não pedem. Pastor, mas o texto anterior nos mostrou que Deus é soberano, onipotente, sabe de tudo. Se Deus sabe de tudo, para que eu peço? Para que pedir para um Deus que já sabe tudo? Porque o Deus que sabe tudo falou que é para eu e você pedirmos. Existe uma ordem desse Deus. Quem pede, ganha. Ah, mas eu vou ganhar tudo que eu pedi? Não. Tem coisa que Deus não vai dar, porque qualquer pai, qualquer mãe que está aqui hoje, que tenha um mínimo de prudência e sabedoria, não vai dar para um filho tudo o que ele pede. Se você dá para o seu filho tudo o que ele pede, você não está criando uma criança, você está criando um monstrinho. Porque na vida a gente não tem tudo o que quer. E você sabe o que acontece na sociedade quando muitas vezes filhos que não têm limites crescem, pegam um carro, talvez uma Porsche, e saem a 200 km por hora, e mata pessoas, e está tudo bem. Está tudo bem nada. Criança tem que ter limite, jovem tem que ter limite, adulto tem que ter limite. E nós também aprendemos com Deus que Deus não vai nos dar coisas que vão ser para o nosso próprio orgulho, para esbanjar no nosso próprio prazer. O Senhor também nos fala não, mas muitas vezes Deus quer nos falar sim. Só que a gente não ora. Pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis, e Ana faz isso. Ana pega a sua dor, a sua amargura, a sua tristeza, e ela coloca isso diante de Deus e ela clama a Deus. O Senhor pode agir de maneira benigna para comigo. Está aqui o meu problema, resolva o meu problema, Senhor. O Senhor sabe da amargura do meu coração. Talvez você entrou aqui hoje e está com um problema na sua vida. Dia das Mães. Quantas mães talvez aqui estão com seus filhos longe de Jesus? Alguns filhos até se deram muito bem na vida, estão estabilizados financeiramente, estão com as suas famílias, né, gozando de alegria com a sua esposa, com seus filhos, mas quando você olha para eles, você fala, está faltando Jesus na vida do meu filho. Coloca isso diante de Deus. Quem move corações é Deus. Não é pelo muito falar, viu gente? Mãe, atenção. Cuidado para você não se tornar uma mãe que só fica repetindo que o filho tem que voltar para Jesus. Isso pode repulsá-lo ainda mais. Dobre os seus joelhos, clame ao Senhor, assim como Ana está fazendo. E você pode experimentar o milagre que Deus tem para a sua casa. Meus irmãos, minhas irmãs, o nosso Deus conhece os nossos corações. Deus conhece cada um dos nossos pensamentos. Olha o que diz o Salmo 51, verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. O Senhor conhece a nossa intenção, o nosso coração, os nossos propósitos. Quando Ana diz, se o Senhor me der um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Isso mostra claramente que Ana não está querendo fazer uma barganha com Deus. Ana está dizendo, Deus, eu quero um filho. E uma vez que o Senhor me der essa criança, eu vou consagrá-la ao Senhor. Eis o desafio da maternidade. Entender que esse serzinho que saiu do seu útero não te pertence, mas pertence ao Senhor. Entregar os nossos filhos ao Senhor talvez seja o desafio mais duro do nosso coração. Porque nós criamos, nós fomos em todas as etapas responsáveis pelo desenvolvimento dessa criança. Mas o que Ana está fazendo é, Senhor, eu vou colocar esse filho diante de ti e ele será teu e não meu. Esse era o voto de Nazireu. Ele não cortava o cabelo, ele deveria ficar separado, não podia se envolver com bebida alcoólica, não podia tocar em cadáver. Número 6 fala isso. Ana provavelmente viveu na época de Sansão. E Sansão é o Nazireu mais famoso da Bíblia. E da mesma forma, a mãe de Sansão era estéril. Ela era esposa de Manoá, Isso está em Juízes 13, 5. E Ana, então, ela já tinha na sua mente o que significava ser um nazireu. E ela está dizendo: Senhor, se tu me der um filho, eu vou consagrar a ti. E daí, então, nesse momento, o Senhor ouve a oração de Ana. E o texto adiante vai nos informar que, depois da oração de Ana, Ana se engravida e ela tem seu primeiro filho chamado Samuel. João Crisóstomo, quando ele comenta esse texto, ele diz que Ana não havia recebido o filho ainda e já estava formando um profeta. Ana nem tinha recebido um filho ainda e ela já estava formando um profeta. Eis o nosso desafio como mães e como pais: criarmos os nossos filhos para serem profetas da sua geração. Meus irmãos, esse deve ser o nosso motivo principal de oração. Nós, quando criamos e educamos os filhos na palavra do Senhor, nós não estamos apenas os criando para ter uma religião, porque não é esse o propósito, é mais do que isso. Os nossos filhos precisam ser luzeiros da sua geração, homens e mulheres piedosos, consagrados ao Senhor, dispostos a viver o Evangelho quando o mundo hostil os ataca. E olha, todos nós aqui temos ciência que a cada dia está ficando mais difícil educarmos os nossos filhos para que eles amem a Jesus no meio de uma geração que o despreza cada dia mais. Meus queridos irmãos, o milagre do Senhor aconteceu na vida de Ana. O milagre do Senhor pode acontecer na sua vida também. Talvez você entrou aqui hoje preocupado. Tem situação aí que você está vivendo e não está conseguindo enxergar uma saída para esse problema. Faça como Ana, na sua dor. Tenha um encontro com Deus. Na sua dor, reconheça quem Deus é. Na sua dor, saiba que Deus conhece você e Deus ouve a sua oração. Tem mães aqui que estão intercedendo todos os dias pelos seus filhos. Creia que o milagre do Senhor virá sobre a sua casa. Que o milagre do Senhor virá sobre os seus filhos também. O nosso Deus é um Deus que continua intervindo. O nosso Deus é um Deus que continua manifestando o seu poder de uma maneira sobrenatural. Ele demonstrou o seu poder na vida de Ana e ele pode demonstrar o poder dele na sua vida também. Aprenda a consagrar o seu coração, a sua família, a sua vida ao Senhor e experimente dos milagres de Deus. O presbítero Joia compartilhou das dificuldades que nós tivemos na viagem. Os dois ônibus quebraram a mesma peça. Motor de arranque. Quebrou de um, depois quebrou do outro. A pane nos carros que nós alugamos, que a locadora substituiu, a segunda pane foi a mesma da primeira. O diabo não é criativo. Na última noite, quando a gente ia viajar, meia-noite, Pastor Davidson bateu na porta do meu quarto, eu já estava dormindo, que a gente ia acordar às 3:30 da manhã. Até aquele momento não tinha ônibus, porque o ônibus estava quebrado e não tinha, eles não conseguiram arrumar. Brotas de Macaúbas é 12 horas de viagem de Salvador, né? Então, assim, qualquer ajuda, qualquer recurso é complicado. E Pastor Davidson me acordou e falou: olha, não tem como a gente conseguir outro ônibus para vocês irem embora amanhã. Só conseguimos um ônibus sem ar-condicionado. Eu pensei, 12 horas no sertão, no Nordeste, num ônibus sem ar-condicionado, vou ser demitido da igreja. Mas depois eu lembrei de Moisés, que aguentou 40 anos. Eu falei, o que são 12 horas? E eu confesso para os irmãos que de meia-noite às 3:30 eu não dormi. Fiquei ali orando. E as meninas, os adolescentes, queriam ficar acordado a noite inteira, virar acordado. Eu falei, olha, só se vocês se comprometerem a orar de meia e meia hora para Deus providenciar o ônibus. E elas se comprometeram. Não, pastor, a gente vai orar de meia e meia hora. Depois me mandaram a escala de meia e meia hora de oração que elas fizeram. E elas realmente oraram. Quando eu acordei 3:30, estava lá o ônibus. Eu falei, meninas, Deus ouviu a oração. Elas, glória a Deus. Aí eu falei, mas Deus mandou o ônibus sem ar. E elas falaram, pastor, duas não oraram. Eu falei, foi por isso. 12 horas, irmãos. Entramos no ônibus e começamos a viagem. Eu tenho 25 testemunhas. Eu não sei quantos Alcer tinha no ônibus. Vou falar 25, um número simbólico. Não sei se era 22, 24. 25 testemunhas eu tenho. E várias fotos. De Brotas de Macaúbas até Salvador, nós fomos debaixo de nuvens. Teve uma hora que o motorista brincou. Pastor, o ar está muito frio, quer que eu aumente um pouco a temperatura? Nós vimos o diabo atuar nessa viagem, mas nós vimos o poder de Deus se manifestar. Eu viajei nesse ônibus. Talvez o pessoal que estava no outro ônibus, que era leito e com ar-condicionado, nem percebeu. Mas nós percebemos. O Senhor cuidou de nós por 12 horas, com nuvem. E eu me lembrei de Deus no deserto com o seu povo, os guiando com uma nuvem durante o dia e os guiando também à noite com uma coluna de fogo. O nosso Deus é Deus de milagres. Irmãos, o que aconteceu no sertão foi algo avassalador. Essa é a palavra que eu tenho usado. Eu conheci uma Gávea que eu não conhecia. O potencial da nossa igreja de fazer a obra é um potencial impressionante. E eu só estava com 50. Nós somos 500 membros. A Gávea pode muito mais do que ela tem feito até aqui. E nós vamos fazer, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Tem pessoas precisando de ouvir do Evangelho. E nós vamos levar essa palavra. Você foi convidado para isso. Uma igreja consagrada é uma igreja que não fica só voltada para suas próprias dores, mas ela também olha para a dor do próximo e ela se movimenta, como foi falado aqui pelo presbítero Joé. O amor é movimento. E nós vamos continuar fazendo isso. Não só no sertão não, viu gente? Aonde Deus nos mandar, nós vamos fazer. Porque a consagração, ela acontece também na dor. Uma igreja consagrada, ela vai para onde e quando Deus nos mandar. Quero dizer agora uma outra coisa da viagem. Ah, mas só os 50 experimentaram? Não. Eu sou pastor há 25 anos. Toda vez que a gente levanta uma oferta na igreja, geralmente dá o valor da oferta ou menos do que aquela oferta que foi levantada. Às vezes sempre menos, às vezes o valor. Fizemos um desafio para a igreja para construir o refeitório. Refeitório esse que nós vimos a base dele. A oferta era de 55 mil. Essa semana a secretária, a tesoureira, né, a pessoa responsável pelas finanças da igreja, foi lá na minha sala e falou, pastor, já tem 85 mil. Eu nunca vi isso. Ou seja, se Deus quiser, nós vamos fazer uma outra obra lá. Amanhã o conselho tem reunião, ore pela reunião. Nós podemos fazer muito mais. A igreja da Gávea pode ir bem mais longe. Isso depende do meu engajamento, do engajamento do conselho, mas do seu engajamento também. Grandes coisas nós podemos fazer. Que essa igreja seja uma igreja consagrada, independente das circunstâncias, para a honra e para a glória do Senhor.